de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, amigos do Escola Brasil!
Você que tá ligadinho no programa nesta segunda-feira, dia 27 de agosto.
O Escola Brasil chegou cheio de animação.
E com muita informação.
Hoje você vai descobrir que existe no Brasil uma variedade imensa de mandiocas que fazem os mais variados tipos de farinha.
A farinha tá no sangue do nordestino, eu já sei desde menino que ela pode dar. Tenda grossa, tenda fina, se não tem da quebradinha, vou na vizinha pegar.
A mandioca é conhecida por vários nomes aqui no Brasil. No Nordeste é macaxeira, no Sul, aipim, mas em outros lugares ela é chamada também de maniva, macamba, uaipe.
E o Brasil é o campeão em produção de mandiocas. Tem até uma unidade da Embrapa na Bahia que cuida especialmente do cultivo da mandioca. É Embrapa, Mandioca e Fruticultura.
E daqui a pouco vamos conhecer um novo tipo de mandioca que o Brasil começou a produzir, a super mandioca.
E nada melhor do que o Super Matuto para falar da super mandioca, não é?
E o professor Neurônio dá uma aula sobre um dos animais mais perfeitos da natureza. Ele é capaz de fazer verdadeiras acrobacias aéreas.
Veja a flor que trouxe meu amor, foi embora.
Pois é, com essa música eu nem preciso dizer qual é o nome dele, né? E hoje também é dia do psicólogo. Você sabe o que faz um psicólogo?
Psicólogo é a pessoa que estuda o comportamento humano, os sentimentos.
É um profissional que pode trabalhar em vários lugares, como nas escolas, nas clínicas, nas empresas, nas prisões.
O psicólogo escolar, por exemplo, tem um papel muito importante. Ele ajuda a criança a melhorar o rendimento dela na sala de aula, orienta os professores na elaboração do currículo escolar e na criação de novas técnicas de ensino.
Orienta os pais quando o menino ou a menina está com problemas na escola?
Bom, daqui a pouco, então, vamos ouvir uma entrevista com o psicólogo Antônio Carlos Egito.
E você sabe o que pode acontecer com as escolas que fazem barulho demais?
Quer saber, né? Isso e muito mais depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Atenção, mamãe. Cante ou fale de forma bem suave com o seu bebê enquanto estiver cuidando dele. Assim, ele fica tranquilo e vai desenvolvendo a audição. Brinque também com as mãozinhas, abrindo os dedinhos um por um, estimulando assim os movimentos desde o primeiro mês de vida. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Brasil.
Porque você é Flamengo e meu pai Botafogo. O que significa impávido colosso? Porque os ossos doem enquanto a gente dorme? Porque os dentes caem por onde os filhos saem?
Você já conhecia essa música?
Ela se chama 8 Anos e foi escrita pela vocalista do Kid Abelha, Paula Toller. A canção traz uma lista de perguntas que o filho da Paula Toller, o Gabriel, fazia quando tinha 8 anos de idade.
Mas não é que é assim mesmo, hein? Criança que é criança vive cheia de questionamentos.
E às vezes fazem cada pergunta, né, Cadu?
Olha, tem hora que essas dúvidas deixam pai e mãe e até professores de cabelo em pé. Principalmente quando o assunto é sexo.
Mas não é motivo para fazer tempestade em copo d'água, viu, gente? Elas estão conhecendo o mundo e é natural que perguntem, inclusive sobre sexo.
Bom, mas eu sei que nem todo mundo se sente preparado para falar sobre esse assunto com as crianças ou até com as adolescentes, né?
É por isso que você vai ouvir agora uma entrevista com o psicólogo Antônio Carlos Egito. Ele coordena o Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual, o GTOPS, em São Paulo. Tudo bem, doutor?
Tudo bem, como é que vai?
Tudo ótimo. Doutor, para começar, explica por que a educação sexual também é importante para as crianças.
Olha, a sexualidade, ela é básica na vida de todas as pessoas, né?
Uhum.
Ela tem a ver com a própria origem, tem a ver com a descoberta do prazer também, né?
Uhum.
E com a reprodução. A gente desenvolve uma determinada personalidade como homem ou como mulher a partir das experiências que a gente tem compreendendo a si mesmo, o próprio corpo.
E por que as crianças perguntam tanto?
A criança pergunta porque ela está em busca da compreensão da sua própria origem, né?
Uhum.
Isso é o início da busca do conhecimento.
Daí porque é importante não deixar as dúvidas da meninada sem resposta, né? Basta ser honesto e responder de acordo com o nível de compreensão da criança.
É, satisfazer essas necessidades da criança pequena ajuda até no desenvolvimento intelectual da criança.
Uhum.
Ela vai ter interesse em conhecer também as outras coisas do mundo e dos outros, além das dela mesma.
E doutor, por que é tão difícil para as pessoas falarem sobre sexo?
Olha, eu acho que sexo ainda é um assunto que tem muito tabu, embora hoje se fale mais abertamente, tenha sexo para todo lugar, na televisão, no rádio, na internet.
E que dicas o senhor dá para o pai, para a mãe ou mesmo para o professor na hora de falar de sexualidade com a criança?
Ouvir, conversar um pouco com as crianças, com os adolescentes, é tentar entender qual é a necessidade deles, que coisas eles estão buscando.
Tá, e no caso da escola, como é que o professor deve fazer quando o assunto é educação sexual?
É, eu acho que em primeiro lugar ele precisa se aproximar do assunto, porque nenhum professor foi preparado especificamente para discutir o tema da educação ou da orientação sexual, como a gente chama, né? O professor tem que estudar, né? Tem que se dedicar um pouco a esse assunto.
E onde ele pode encontrar material sobre o assunto?
Se o professor quiser, é só entrar em contato com a gente, entrar no nosso site.
Uhum.
Ele vai ter muito acesso a informações sobre sexualidade e pode solicitar bibliografia, material.
Ai, que legal. E qual é o endereço, doutor?
O nosso site é o www.gtpos, que é Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual, então, gtpos.org.br.
Anotou? Não? Então a gente repete, é www.gtpos.org.br.
Obrigada pelos esclarecimentos, doutor Antônio Carlos.
Eu que agradeço a oportunidade e mando um abraço a todos os ouvintes aí pelo Brasil afora.
Um abraço para o senhor também.
E aí, prestou atenção nas dicas do psicólogo Antônio Carlos Egito?
E tem mais um lembrete importante, hein? Na hora de falar sobre sexualidade com crianças e adolescentes, não podemos esquecer de relacionar o assunto à questão da afetividade, do carinho.
Afinal, esse é um tema que envolve sentimentos. Por isso não pode ser abordado só com explicações sobre o funcionamento do aparelho reprodutor, palestras médicas.
Pense nisso.
Educação fundamental.
Dinheiro é um pedaço de papel. Dinheiro é um pedaço de papel.
Dinheiro é um pedaço de papel mesmo, mas não é por isso que ele pode ser mandado pelo correio junto com a carta, viu?
Existe uma lei no Brasil que proíbe a circulação de dinheiro dentro das cartas.
Uhum.
A multa para quem faz isso é de R$ 22.
O jeito certo de mandar dinheiro para alguém é pelo banco ou então pelo serviço especial de remessa de dinheiro que é oferecido pelos próprios correios.
Para saber mais, pergunte na agência mais próxima da sua casa.
Ele sabe de tudo.
Professor Neurônio, nós estamos no ar.
É, e não estamos sós.
Ah, não?
Olha pela janela do estúdio
o
lá
quê?
Na
casa. Deixa eu ver. O que é, professor?
Era um beija-flor.
Ah, pra mim, o beija-flor é um dos seres vivos mais bonitos que existem.
Sandrinha, o beija-flor, colibri ou cuitelinho, como também é conhecido, é uma obra-prima da natureza.
É verdade.
Tudo nele é funcional, adaptado para a sobrevivência.
Agora, engraçado, né, professor? O beija-flor parece tão frágil.
É só aparência. Menino, os músculos do peito dele, que controlam o batimento das asas, têm uma força extraordinária.
Ah, e por isso ele é rápido daquele jeito.
Agora,
né?
Professor, qual que é a diferença dele para os outros pássaros, hein?
É uma ótima pergunta, Cadu. As asas da maioria dos pássaros são formadas de ossos grandes.
Uhum.
Já as asas do beija-flor são feitas de ossos muito pequenos, como se fossem minúsculos palitos de fósforo.
Ao mesmo tempo, ele é capaz de parar no ar, né? Como um helicóptero.
É, o beija-flor para no ar justamente pela velocidade com que bate as asas. E ele faz isso para se alimentar. É, o beija-flor é um grande comilão porque gasta muita energia. Num dia só, ele é capaz de se alimentar com o dobro do peso dele.
Não sei quanto é que pesa um beija-flor.
Os beija-flores pesam em média entre 5 e 7 gramas.
Prestou atenção aí no plural correto de beija-flor? É beija-flores.
É, e sabe que o beija-flor, Sandra, é também um excelente construtor.
Sério?
É, o ninho do beija-flor é considerado um dos mais seguros, né? Entre todos os pássaros. Ele constrói com palha, com musgo e depois recobre com o fio da teia da aranha.
Olha que bichinho danado.
Mas infelizmente, viu, Cadu, o beija-flor está sendo vítima do desmatamento.
Oh, que pena.
Tá faltando flor pra ele.
Já pensou?
Um único beija-flor é capaz de beijar 1.500 flores por dia.
Uhum.
E agora, eu posso propor uma experiência?
Opa,
posso?
Opa, claro, por favor.
É, o pessoal pode pendurar em uma árvore ou na janela um bebedouro de pássaros com uma mistura de água com açúcar ou mel. É, faça essa experiência. Se puder trocar todos os dias a água e o açúcar, tem que ser o açúcar branco. Caso contrário, não faça essa experiência, gente. Em pouco tempo, vão chegar beija-flores.
Será uma ótima companhia.
Além do que, é o ponto de partida para observar um ser vivo que se aproxima da perfeição. Boa sorte, pessoal. Tô indo.
Tchau, professor Neurônio.
Tchau, professor Neurônio.
Olha, saiu rápido que nem um beija-flor.
E bem na hora, né, que eu ia mostrar pra ele algumas músicas que falam do beija-flor.
Toque musical.
Ah, Cadu, tem música pra todos os gostos que cita o beija-flor na letra. Vamos ouvir algumas?
O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor. Toda a fauna, flora, grita de amor.
Ah, essa aí, por exemplo, é do Gilberto Gil, mas quem tá cantando nesse caso aqui é o pernambucano Chico Science, Maracatu Atômico. Agora escuta essa outra aqui.
Beija-flor que trouxe meu amor, foi embora.
Ah, essa é do grupo Natiruts aqui de Brasília, o nome dela é Presente de um Beija-flor.
Pois é, e tem outra que fala de beija-flor, do compositor paraibano Vital Farias. Essa música ficou bastante conhecida na voz da Elba Ramalho, do Geraldo Azevedo e do Zé Ramalho, no CD O Grande Encontro 2.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade doce.
Você se lembrar, escreva a carta pra mim, bote logo no correio, com frases dizendo assim: faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijos, ai que saudade sem fim, ai que saudade sem fim.
Se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. E eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Eu gosto mesmo é de você.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir
a porta da tua casa, te der um beijo e partir.
Fui eu quem mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você.
Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce.
Faz tempo que eu não lhe vejo,
Ouvimos a música Ai Que Saudade Doce, com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. A composição é de Vital Farias.
E eu aposto que ainda tem muito mais músicas sobre beija-flor. Se você conhece alguma, aliás, por favor, escreva.
Daqui a pouco vamos saber o que aconteceu com algumas escolas barulhentas de São Paulo.
Depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Vai fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar.
Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida.
É tempo de vitória para o Brasil. Eu falei, eu falei.
Ande e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Nossa, que música alta! Ô Carlos, por favor, abaixa o volume dessa música aí, vai!
Muito barulho, né? Sabia que existe uma lei contra a poluição sonora? Se o estúdio não fosse fechado, nós podíamos ser multados por causa da barulheira.
É, tem muita gente que não conhece essa lei. Os bares, os restaurantes, os trios elétricos, os vizinhos que gostam de ouvir música alta.
E não são só eles, não. Tem escola e faculdade que tá deixando assim, a vizinhança de cabelo em pé por causa da barulheira.
É, barulho de sino, entre e sai de alunos, músicas nas aulas de educação física.
Pra não falar na gritaria dos alunos na quadra, nas festas da escola.
É, a poluição sonora é um caso tão sério que em algumas cidades elas se organizaram assim para fiscalizar o pessoal barulhento. Em São Paulo, por exemplo, foi criado, sabe o quê? O PSIL, o Programa de Silêncio Urbano. Olha que nome legal.
Pois é, muito legal esse nome. PSIL. Em um ano, o PSIL já intimou 19 escolas e multou duas delas no valor de R$22 mil.
Nossa, já pensou no prejuízo, gente? É. Todo esse cuidado não é frescura não, viu, pessoal? E tem explicações científicas. O barulho constante pode causar danos à saúde.
A poluição sonora impede o relaxamento, aumenta o estresse. Quando alguém fica exposto a muito barulho, o corpo libera um elemento químico chamado adrenalina, que aumenta ainda mais a agitação da pessoa.
É, por causa disso, ela pode ficar doente do coração, ter infecções e outros problemas de saúde.
Então, o que fazer para parar com a barulheira?
Bom, o primeiro passo é conversar com os responsáveis e buscar a parceria para diminuir o barulho. Mas se isso não funcionar, aí, né, o jeito é pedir a ajuda da polícia.
Pois é, no caso da escola, o melhor mesmo é que todos se unam. Pais, professores, alunos, direção, e aí busquem o apoio da vizinhança para iniciar uma campanha pelo direito ao silêncio.
Nossa, dá uma olhada aqui na janela, Cadu.
Que foi, que foi?
Será aquilo ali no céu, hein?
Nossa, não é beija-flor, será um pássaro? Não, tá voando muito rápido.
Bom, o avião também não é, né? Ai, Cadu, seja lá o que for, tá vindo na nossa direção, olha.
Saudações, seres do planeta Terra! Eu trago boas novas do meu planeta!
Oh, quem é você e de que planeta veio?
Eu sou um dos maiores super-heróis das galáxias! Eu sou o Super Matuto e eu venho direto do meu planeta Piquinicon, o maior produtor de piqui de todo o sistema solar.
E o que o senhor veio trazer aqui na Terra, hein?
Eu vim trazer uma encomenda para o meu primo, que mora aqui nesse planeta. Eu estou trazendo a mais nova novidade do meu planeta, a Super Mandioca.
Ô, Sandra, esse maluco espacial aí tá me parecendo familiar, percebeu?
Ai, com certeza, Cadu.
Olha, vocês dois aqui, ó.
Aí,
só delicador. Eu não vou levar em consideração essa ofensa de ser chamado de maluco, não, viu? Vocês ainda...
É que você entendeu errado, eu falei não. Matuto.
Não, eu tô achando que vocês ainda não entenderam que eu sou o super e eu tenho um super ouvido.
Adorei a sua roupa, Matuto. Pois tá é, tudo xadrez, nessa vida.
Olha, eu sabia, viu? Você achou que fosse enganar a gente, Matuto? Pois você tá super enganado.
É. Agora, essa história de super mandioca aí também é invenção sua, é pra valer, hein?
Ô, Sandrinha, você sabia que a super mandioca existe?
É
o resultado de muita pesquisa para criar uma mandioca vitaminada, cheia de proteínas importantes para a saúde das pessoas.
Que legal.
Como a vitamina A, né? Que é importante para formar os ossos da gente.
Ô, Super Matuto, conta melhor essa história pra gente. Ah. Pra que criar a super mandioca se o Brasil já é o maior produtor de mandioca do mundo?
É verdade. E tô nós entendendo. Aprendemos a comer mandioca com os índios.
Oi, então. Não, Cadu, peraí. Ô, Sani, se eu explicar pra vocês, vocês merecem. Se eu explicar pra vocês aqui direitinho, que é pra não ter confusão.
Certo.
A maniote esculenta.
Maniote esculenta?
É isso mesmo, Sandrinha. Isso é o nome científico da mandioca, mais conhecida como macaxeira no nordeste do Brasil. Ou ainda, aipim, no sul, né? E também lá no sudeste eles chamam de aipim também, sabia?
Chamam também.
É, e um monte de nomes como manieva, macamba, viu? Essa raiz que é usada em forma de farinha, né? Em muitos pratos deliciosos, como o tacacá e a maniçoba, não tem muita proteína e nem vitamina não, sabia? Agora, para corrigir essa falha, aqui está a super mandioca, aqui ó.
Tá certo, aí o senhor pode se dignar a explicar pra gente, mas corrigir de que jeito?
Peraí, ó, depois de... Ô, Cador, deixa eu explicar pra você direitinho.
Explica,
pô. O negócio aqui é sério. É. Depois de muitas pesquisas atrás, assim, de novos tipos de mandiocas, um pesquisador da Universidade de Brasília, o professor Najib Nassad, ele encontrou uma mandioca cervagem que é mais rica em proteínas e vitaminas do que as comuns, sabia?
Ah, tá.
O que foi que o Najib fez?
E o que foi que o Najib fez, então?
Ah, menino, esse Najib é um peteco. Ele misturou uma com a outra e nasceu a super.
Aham.
Essa mandioca amarela aqui, ó.
Olha, deixa eu ver.
Aqui.
O centro dela aqui, ó, é mais amarelado mesmo.
Ah, isso é que eu ia falar pra vocês, Adê. E outra coisa, nas folhas da super aqui, ó, tem uma tal de luteína que protege o corpo contra o câncer.
Olha que coisa boa, Matuto. E essa super mandioca já tem pra vender, assim, já tem nas feiras, nos supermercados?
Bom, ela já começou a ser produzida, assim, pra vender aos poucos, né, Cador?
Sei.
E quem já provou disse que é boa, viu?
É mesmo, eu tô até com água na boca, menino, mas eu gosto, viu?
Isso aqui pra nós é mais fácil que, né, se vocês quiserem, eu vou cozinhar essa super mandioca lá na fazenda hoje.
Opa!
É.
Nossa, chega da água na boca. Ai, espera só o programa acabar que nós vamos lá, hein?
Tá, eu vou esperar. E aí, agora, eu voarei até a Fazenda Matinha para preparar a super mandioca pra vocês, tá bom? Vocês vão gostar. Tchau pra vocês, gente! Aô, Chauaiano! Para o Ordo e Avante!
Continue ligado porque daqui a pouco daremos um alô pros ouvintes que escreveram pra Escola Brasil, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Veste a calça Saint Tropez e deixa o biquinho.
Ó, tem criança que gosta de estudar ouvindo música ou televisão. Aí cadê a concentração? Já pensou em estudar matemática enquanto o rádio tá tocando um forró rasgado desses aí? Ou então ligado num programa de TV assim super agitado? Não dá, né? Então, ó, isso, estude em silêncio. Dica do...
Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Vamos mandar um beijo bem grande, sabe pra onde, Cadu? Pro estado de Minas Gerais.
Ei,
alô, Minas Minas Gerais. Como eu adoro receber carta desse estado. E principalmente aí, ó, um beijinho pra Edna, do Amaral Miranda Pimenta, de Virginópolis, no estado de Minas Gerais.
Beijo,
olá,
Edna!
Olá, Cadu e Sandra, tudo bem? Graças a Deus comigo, tudo bem. Eu e minha família adoramos este programa maravilhoso.
Bom.
Escrevo para dizer que vocês estão de parabéns pelo trabalho aí neste programa. Eu ouço
Obrigado.
O programa pela Rádio Nacional de Brasília. Olha que legal! Ela mandou um beijo aqui para todo mundo, Cadu, toda a equipe do Escola Brasil.
Uhum.
E o nome da escola onde ela estuda é Escola Municipal Guilherme Machado, no local de Bom Jesus da Boa Vista, município de Virginópolis, no estado de Minas Gerais.
Ok.
Um beijo, então, para você e para todo mundo aí da sua escola, tá bom?
Isso.
Edna.
Isso. Beijão, Edna. E agora eu vou mandar um beijo também, viu, Sandra, para Aldenira Fernandes de Oliveira e para a Aldineia Fernandes de Oliveira. Elas são irmãs. Mandaram carta pra gente faz tempo, mandaram carta na época da promoção do calendário, pra dizer o que gostava, o que não gostava do programa.
Ah, que legal, participaram da promoção.
Isso, participaram, deve ter recebido o calendário em casa, né? Se não receber, escrevam
pra
cá, viu?
Todo mundo agora conhece a nossa cara, né, Cadu?
Pois
todo
mundo. Aí ela fala assim que eu achei interessante na carta da Aldenira, que ela fala que ela gosta no programa da participação do Ayrton Medeiros.
Olha!
Olha como é que você identificou, Aldenira!
Ele vai ficar todo vaidoso,
vai,
viu, com isso?
Bacana. E também, assim, a Aldineia diz que adora quando a gente conta história e quando o bebê chora. O programa acabou, mas a semana tá só começando, então amanhã tem mais Escola Brasil pra você.
Hoje, dia do psicólogo, ouvimos a entrevista com o psicólogo Antônio Carlos Egito.
E aprendemos um pouco sobre como lidar com as perguntas que deixam pai, mãe, professor de cabelo em pé.
Se você gostou da entrevista e quer saber mais sobre o assunto, escreva pro Escola Brasil e envie suas dúvidas.
Então pega o lápis e papel, hein? Deixa aí pertinho, assim, do seu ladinho, porque daqui a pouco nós vamos dar nosso endereço.
Amanhã vamos conhecer o trabalho de uma organização não governamental que está preocupada com as florestas e os anfíbios. Anfíbios são os sapos, as rãs e pererecas que existem na natureza e que têm um papel muito importante para o equilíbrio do meio ambiente.
Ah, e amanhã o Escola Brasil vai voltar no tempo e fazer uma homenagem às estrelas do rádio de 1930. Você não pode perder, viu? Uma ótima semana.
Tchau, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.